A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Já está no ar o seu programa Universidade Multicamp e hoje eu estou excepcionalmente no campus universitário de Bragança, da Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Letras, e tenho a satisfação de enfim conversar com o meu amigo de Priscas Eras, o jovem e dinâmico professor Marcos Alexandre Carvalho de Souza. Alexandre, seja muitíssimo bem-vindo, e ele está à testa de um projeto intitulado Tradução e Humor, e ele é professor da Faculdade de Línguas Estrangeiras, especificamente de Língua Inglesa. Seja muitíssimo bem-vindo, Alexandre. Fale um pouquinho sobre você.
Fico muito grato pelo convite em participar do programa Universidade Multicamp da Universidade Federal do Pará. Eu sou o professor Alexandre Carvalho. Moro em Bragança, trabalho no campus universitário de Bragança, no curso de Letras Língua Inglesa. Trabalho desde 2011 na Universidade Federal do Pará, atuando no curso de Língua Inglesa, especificamente nas áreas de ensino-aprendizagem de língua, ensino de língua inglesa, e atualmente também trabalhando na área de tradução, já que eu estou fazendo doutorado em estudos da tradução. Para falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, eu tenho que voltar a 2006, que foi o ano que eu entrei na universidade como aluno de graduação, aqui nesse campus de Bragança também, como aluno de graduação no curso de Letras Língua Inglesa. Foi a primeira turma de Língua Inglesa do campus de Bragança e a primeira turma que foi ofertada em nível de cursos intensivos na época. Até então, o curso de Letras Língua Inglesa acontecia somente em Belém. Depois ele começou a ser ofertado no interior, no campus de Souri, mas ainda em modalidade extensiva. E a turma de Letras Língua Inglesa 2006 de Bragança foi a primeira turma a ser ofertada em modalidade intensiva, que é aquele curso que acontece no período das férias escolares.
Eu me lembro que o curso de Letras de Língua Inglesa nessa época seguia a mesma grade curricular que era emprestada da que foi implementada em Souri, não é isso mesmo?
Isso mesmo, era a grade de Souri que era utilizada aqui em Bragança, foi utilizada nas primeiras turmas, da minha turma de 2006, e as duas turmas que entraram em 2009 foram as turmas seguintes à minha. Então, era uma grade que foi, inclusive, teve a sua participação na composição, né? Me lembro bem desse detalhe. É uma grade que era bem humanística, uma grade curricular que trabalhava não só aspectos da linguagem, mas também trabalhava aspectos artísticos, trabalhava aspectos sociais, trabalhava aspectos de humanidade mesmo. Faziam com que os alunos, os egressos desse curso, tivessem uma noção mais holística do que é o conhecimento e fazendo com que eles pudessem atuar de forma mais plena, não só o ensino de língua inglesa em si, que é a base do curso, mas atuando também como professores, como docentes humanos que estão trabalhando com pessoas também.
Se conectando com outras áreas do conhecimento, principalmente cinema, artes, etc.
Isso mesmo. Então nós tivemos algumas disciplinas voltadas para essa área, disciplinas de cinema, modernismo e arte contemporânea, algumas disciplinas que puderam nos ajudar a ter essa base mais humanística do curso de Letras de Língua Inglesa.
Hoje a grade está um pouco diferente. Comente esse modelo, essa nova proposta curricular que está em vigência em Bragança.
A grade curricular do curso de Letras Língua Inglesa, agora em Bragança, não só em Bragança, mas na maioria dos campi onde nós temos esse curso, na UFPA, é uma grade bem mais voltada para o ensino de línguas. Né? Então, se trabalha mais ainda ensino de língua, deixando outras áreas que são afins de lado. Então, a gente tem menos disciplinas de artes, menos disciplinas de literatura, porque se pressupõe que o professor de língua inglesa não vai atuar com o ensino de literatura. A literatura vai ser pode servir como um suporte para o ensino de língua, mas o professor de língua inglesa em si não vai dar aula de literatura no ensino fundamental, no ensino médio. Então, temos poucas disciplinas de literatura e ampliou a carga horária de disciplinas voltadas para a área de ensino e aprendizagem de línguas, que são práticas de ensino, trabalhar com recursos tecnológicos, trabalhar com material didático, análise de material didático, didatização de gênero. Então, essas disciplinas, elas tomaram uma proporção maior na nossa nova grade curricular.
Pensar no ensino de língua inglesa voltado na sua praticidade tem sido uma tendência da contemporaneidade. Agora, eu discordo um pouquinho desse modelo, porque eu acho que a realização de qualquer idioma visto no conjunto só se dá de forma artística através da literatura. E quando o aluno sai desse inglês usual, cotidiano, e ingressa no texto artístico, literário, ele sente alguma dificuldade. Isso se falando de autores modernos. Imagine dos autores antigos, Shakespeare ou do romantismo, etc. Como é que o senhor vê isso?
Acredito que essa nova formulação da grade, ela também tem essa questão da praticidade, né? O professor, a gente precisa formar um professor que vá atuar no ensino médio, no ensino fundamental, com o ensino de inglês. A gente tem como pressuposto de que o professor deve saber inglês, por isso um dos princípios epistemológicos do curso de língua inglesa na Universidade Federal do Pará como um todo é ensinar a língua, né? Saber a língua. Então a gente trabalha com os nossos alunos do ensino de língua inglesa durante o curso. Tem muitos cursos por aí, em outras universidades, por exemplo, que os alunos precisam já saber inglês para entrar. E devido a essa carga horária que a gente toma para trabalhar o ensino de inglês para esse futuro professor, a formação de literatura ou de outras áreas acaba se tornando um pouco comprometida. E a questão é formar professores que falem a língua. Então, o texto literário, ele acaba servindo como base mesmo para se trabalhar a língua. Tem algumas disciplinas de literatura em que os alunos estudam literatura em si, mas também tem outras disciplinas em que eles vão estudar como trabalhar o texto literário na sala de aula. Tem algumas pessoas que se identificam mais com essa área, que acabam até realizando TCCs, realizando pesquisas nessa área de ensino de língua utilizando a literatura. Mas a literatura acaba servindo ainda como um pano de fundo para o ensino de língua e não como o ensino de literatura em si, ou então se trabalhar o texto literário em si.
Professor, o senhor disse há pouco que o aluno de língua inglesa que ingressa no campus universitário de Bragança não tem que necessariamente ter uma base sólida de inglês, já que o curso dá esses pressupostos desde o início. Quais são as disciplinas que inicializam o ensino da língua inglesa e como elas se viabilizam?
Nós temos 7 níveis de língua no curso de língua inglesa em Bragança. Então, os alunos têm desde o primeiro nível, desde o primeiro semestre até o penúltimo, que é o 7º, eles têm disciplinas de língua inglesa e que eles vão estudar como se eles estivessem em um curso de idiomas. E, além dessas disciplinas, eles têm outras disciplinas, como disciplinas de linguística, fonética, fonologia, sintaxe,
Filosofia da linguagem...
Eles têm algumas disciplinas que vão servir como base para que eles consigam otimizar esse conhecimento das 7 disciplinas de língua inglesa que eles têm. Além disso, tem uma disciplina que particularmente eu ministro, que é a metacognição e autonomia. Nessa disciplina, eles vão trabalhar estratégias de aprendizagem, trabalhar formas de se exercer a autonomia na aprendizagem de línguas, partindo do pressuposto de que o fato deles terem aulas de inglês na sala de aula, na universidade, terem um curso inteiro, são 7 níveis de inglês dentro da universidade, não significa que eles vão sair daqui falando inglês. A gente tem experiências de alunos que fazem 7 níveis de língua inglesa na universidade, às vezes eles estudam em cursos de idioma fora, mas não conseguem falar inglês. E tem experiências também de alunos que são muito bem sucedidas, que quando estão no terceiro, quarto nível, eles já conseguem se comunicar bem, e a partir daí eles vão apenas aperfeiçoando a língua, e isso sem procurar cursos fora, devido à autonomia que eles vão exercendo. E essa disciplina de metacognição e autonomia tenta ajudar o aluno nessa prática da autonomia, né, nessa capacidade autônoma para a aprendizagem da língua estrangeira.
Pensando na prática, no ensino fundamental e médio nós temos aula de língua estrangeira, espanhol e inglês. O aluno que é formado em inglês, mesmo que não seja um falante fluente, ele tem condições de ministrar aula para esses níveis a que se destina, porque é uma licenciatura. Então, você acha que o curso forma convincentemente professores que possam atuar nesses dois níveis?
Da forma que o ensino de língua inglesa está atualmente nas escolas públicas, ele forma. A gente consegue professores que conseguem atuar de forma razoavelmente boa. Mas a ideia do curso de Letras de Língua Inglesa é formar professores que consigam dar aulas de inglês, que sejam falantes de inglês, para que eles possam melhorar esse ensino de língua inglesa no ensino fundamental e médio. A gente vê muitos alunos de ensino fundamental e médio que reclamam: ah, mas o meu professor só ensina o verbo to be. Eu passo da quinta série, do sexto ano, até o ensino médio estudando o verbo to be.
E sai não sabendo usar adequadamente
o verbo to be. Então, o que acontece? Muitas vezes esses professores, eles acabam se acomodando, às vezes a gente tem um grande número de professores que não são formados em língua inglesa e que ainda estão atuando nas aulas de língua inglesa.
Em Bragança ainda é essa a realidade, não?
Ainda. A gente está tentando mudar aos poucos, porque a gente já tem algumas turmas formadas em língua inglesa. Desde 2006, a minha turma, depois nós temos duas turmas de 2009. Alguns alunos são de outras cidades que vêm estudar aqui, mas a maioria é de Bragança e eles estão sendo mandados para o mercado de trabalho.
E alguns desses alunos são professores excepcionais, a gente tem notícias disso.
Isso. Então a gente vê que o ensino de língua inglesa tem mudado a partir desse momento em que a gente consegue formar professores de língua inglesa, professores que estudaram uma graduação de 4 anos e meio em língua inglesa e que chegam à escola e conseguem dar aulas bem melhores, conseguem formar até falantes de inglês, porque nós temos experiências de professores que dão aula de inglês utilizando a abordagem comunicativa. Muitas das aulas de inglês no ensino fundamental e médio são focadas apenas no uso da gramática, o que não é errado. Não é errado ensinar gramática, mas essa gramática ela está a serviço do quê? A serviço da comunicação. Então, se a gente pensar numa abordagem para o ensino de língua, a abordagem é a abordagem comunicativa, fazer com que o aluno de ensino fundamental e ensino médio, nesses 7 anos em que ele passa cursando o ensino fundamental e médio, saiba se comunicar em língua inglesa, tanto na forma oral quanto na forma escrita. E esses alunos que estão saindo agora dos nossos cursos de língua inglesa, em especial aqueles que têm um pouco mais de autonomia, que conseguiram um melhor desempenho, conseguem atingir esses objetivos. Infelizmente, nós temos alunos que não conseguem chegar ao mesmo nível de proficiência ao final do curso de Letras em Língua Inglesa. E esses alunos acabam reproduzindo práticas antigas. E é uma grande tristeza para nós, enquanto professores, quando nós vemos que as práticas, apesar de termos uma formação do aluno para essa prática de ensino, pesquisas voltadas para isso, várias atividades práticas dentro do curso de graduação, nos estágios supervisionados, a gente vê alguns alunos que reproduzem práticas antigas. Isso é bem complicado. Mas a maioria dos nossos alunos, em especial aqueles que conseguem atingir de forma autônoma um nível de proficiência adequado para o ensino de língua, eles conseguem reproduzir práticas novas porque eles são as práticas que eles aprendem na universidade e vão tentando aperfeiçoar para o ensino de língua inglesa nas escolas públicas, fazendo com que esse ensino se torne cada vez melhor, mais dinâmico, para que esses alunos, durante esse período, não tenham esse tipo de reclamação de que só estudaram o verbo be, porque tem uma infinidade de coisas que eles podem aprender durante esses 7 anos de ensino fundamental e médio.
Hoje eu estou conversando com o professor Alexandre Carvalho, titular da Faculdade de Língua Inglesa, do curso de Letras da Universidade Federal de Bragança, da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor, mestre e doutorando Alexandre Carvalho, titular da Faculdade de Letras do curso de Língua Inglesa. Professor, nós falávamos no bloco passado sobre esse professor que atua no primeiro e no segundo graus, né, do ensino fundamental e médio. É interessante, existe uma realidade que a gente não pode negar por aí. O aluno estuda 7 anos de inglês e quando ele vai fazer o vestibular, ele opta por espanhol. Então, há vários aspectos que podem ser considerados nesse sentido. Fale um pouquinho sobre isso.
Alguns alunos fazem essa opção por espanhol crendo que espanhol é mais fácil do que o inglês por ser mais parecido com português. De fato, é uma língua parecida com português por ser da mesma raiz, da raiz latina. Mas tem muitas e muitas palavras que são diferentes, que a gente chama de falsos cognatos.
Mas então, é uma ingenuidade, na realidade.
Muita ingenuidade. Então, é falta de formação mesmo, é imaturidade, porque eles são adolescentes e eles creem que por ser parecido, isso na realidade não é uma opção só de adolescentes, a gente vê muitos casos de adultos também, por exemplo, numa universidade, que preferem fazer uma prova, às vezes estudaram inglês, tiveram aulas de inglês instrumental, mas preferem fazer uma prova de espanhol como proficiência. É uma ilusão de que a língua é parecida, então eles vão ter o melhor desempenho, e nem sempre acontece devido aos falsos cognatos e a outras questões linguísticas do espanhol, que eu não, infelizmente não vou saber falar sobre isso porque não tenho conhecimento de espanhol. Mas um outro aspecto também em relação a isso é o fato de o aluno, por vezes, ou ele não acredita na formação que ele teve, porque ele acredita que o ensino de inglês é bem defasado, por vezes é. Não estou querendo culpabilizar o professor, mas algumas vezes o ensino de inglês é defasado. A gente ouve vários relatos nesse aspecto. Então, já tive conversas com alunos de ensino médio, amigos meus, por exemplo, que me perguntavam, por que eu estou estudando o mesmo assunto? Eu estou no terceiro ano, estou estudando o mesmo assunto que eu estudei no segundo, que eu estudei no primeiro. Um amigo meu, inclusive, ele pegou o caderno, ele guardava os cadernos dele e ele foi comparar os assuntos, as atividades, os exemplos, eram os mesmos assuntos que ele tinha aprendido no primeiro ano, no segundo ano, ele estava aprendendo no terceiro. E muitas vezes, essa repetição de assuntos não significa que o aluno vai aprender. O aluno, ele precisa ter uma continuidade nos assuntos dentro do conteúdo de língua estrangeira para que ele possa aprender.
O aluno tem que fazer a parte dele.
Também. O aluno precisa fazer a parte dele. Então, assim, muitas vezes, a gente tem esses dois aspectos, né? Ou o professor que não faz a sua parte, ou o aluno que não faz a sua parte também. Muitas vezes o aluno pode não estar interessado na língua estrangeira, ele pode pensar, mas para que eu estou estudando em língua inglesa? É uma das coisas que a gente vê muito enquanto eu ministro a disciplina de metacognição e autonomia, e a gente tem um módulo que fala sobre as crenças no ensino de línguas estrangeiras. E uma das crenças que a gente vê muito é, eu estou estudando inglês para quê? Eu mal me sei falar português. Ou então, eu vou estudar inglês para quê? Se eu nunca vou sair do Brasil, nunca vou para os Estados Unidos. Então, o aluno, ele tendo essa crença de que não vai precisar da língua estrangeira para nenhum tipo de atividade do seu dia a dia, como uma viagem, ou às vezes atividades de trabalho, atividades acadêmicas, ele acredita que não vai precisar da língua estrangeira. Por isso, ele se desleixa, ele se descuida de estudar a língua estrangeira, de estudar a língua inglesa, e depois, quando ele tem uma opção, quando ele vai precisar da língua, apesar de ele ter estudado esses 7 anos, ele faz a opção pela língua que ele acredita ser mais fácil. E é outra crença também, já que a gente está falando um pouquinho sobre crenças. Espanhol ser mais fácil por ser mais parecido com português é uma crença que às vezes está muito arraigada na cabeça dos nossos alunos, e o professor precisa transformar essas crenças, esses mitos, em opções realísticas para a vida deles.
Tem que desconstruir isso tudo. Professor, agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Por que inglês? Quando é que o inglês surgiu na sua vida? E como é que você se sente hoje como docente de língua inglesa? Porque falar uma língua estrangeira é se situar num outro plano acadêmico, cultural e linguístico. É uma série de privilégios, vamos dizer assim, entre aspas, que só quem usufrui disso sabe o quanto isso significa.
Então, a minha opção por uma língua estrangeira, a princípio, a minha opção foi pelo curso de letras, porque eu queria fugir de cálculo. Queria fugir de qualquer coisa que tivesse cálculo, e a minha opção foi pelo curso de letras. Por um acaso, no ano que eu fui vestibular, foi o ano que foi ofertada a primeira turma de língua inglesa. Não tivemos curso de língua portuguesa nesse ano. Foi ofertada a turma de língua inglesa, eu fiz, passei no vestibular. Então, e comecei com a minha trajetória durante o ensino fundamental e médio com o ensino de língua inglesa. Tinha sido uma trajetória boa, razoavelmente boa, porque eu tive...
Você se identificou?
Me identifiquei porque eu tive professores no ensino fundamental e médio que foram muito bons. E hoje, eu como professor de inglês, percebo que eles eram professores bons de verdade. E tive uma boa oportunidade de ter estudado inglês na escola pública com professores que, apesar da falta de formação, porque não eram graduados em língua inglesa, eles só tinham curso de idioma, eles sabiam trabalhar de forma mais dinâmica. E isso acabou me estimulando nessa escolha também do curso de letras em língua inglesa.
O que é que mais te encanta ao lecionar inglês? Como é que essa língua chega para você? Porque o inglês é tido como uma língua distante, difícil. A reclamação que a gente ouve indo para o centro, como fala de um jeito, escreve de outro. O mesmo fonema se realiza de diversas maneiras, né? Qual que é as reclamações? Quais são as dificuldades maiores?
Então, essa é uma das dificuldades. Os alunos reclamam sobre a questão da pronúncia. Realmente, a pronúncia do inglês é diferente, mas tem alguns padrões, e a gente conhecendo as palavras, aprendendo o vocabulário e sabendo aplicar, isso se torna um pouco mais fácil. Eu também trabalho com a disciplina de fonética e fonologia, e quando os alunos têm a disciplina de fonética e fonologia, acaba se tornando um pouco mais fácil, porque eles começam a visualizar como é realizada, de forma gráfica, né, através daqueles símbolos fonéticos, como é realizada a fala. E isso acaba ajudando um pouquinho na aprendizagem deles, porque eles, quando tem alguma dificuldade, eles conseguem ir num dicionário ou então num aplicativo que trabalhe com símbolos fonéticos para pesquisar isso. E é uma grande satisfação trabalhar com língua inglesa para mim, porque a gente sabe que aprender uma língua estrangeira hoje não é uma questão de apenas ou mérito ou de...
É um aprendizado para a vida inteira.
É um aprendizado para a vida inteira. A gente precisa aprender, mas atualmente é uma questão de necessidade. A gente precisa aprender uma língua estrangeira. Apesar de ter muitas pessoas que não aprendem, muitas pessoas que não buscam esse conhecimento, mas aprender uma língua estrangeira é uma questão de necessidade hoje, devido a essas fronteiras que estão cada vez menores por conta da tecnologia. A
gente cada vez mais tênues.
Cada vez mais tênues. Então a gente consegue hoje, eu estou aqui, na minha época de graduação, era bem mais complicado. A gente tinha que fazer atividades práticas de conversação entre nós, montávamos grupos de conversação. Mas hoje eu posso pedir para um aluno meu conversar com uma pessoa nos Estados Unidos utilizando o celular. Então ele pode olhar a face da pessoa utilizando Skype ou utilizando algum outro tipo de aplicativo. Eles podem utilizar chats escritos para trabalhar a escrita deles. Então tem muitas possibilidades de comunicação atualmente, e essas fronteiras, elas estão cada vez menores. A gente diminui as fronteiras por meio da tecnologia.
Professor, o seu projeto que o senhor está trabalhando hoje em dia vê linguagem, né, a língua inglesa, e direcionado a um aspecto que eu acho fundamental, que é o humor. Humor é aquilo que nos mantém alegres, vivos, conectados. E o humor em língua inglesa é muito diferenciado daquilo que se convencionou chamar de humor em língua portuguesa, embora haja muitos pontos em comum. Fale um pouquinho sobre essa pesquisa. Como é que ela surgiu? onde que ela vai se viabilizar, com que recursos, por onde ela passa?
Bom, eu estou começando a fazer a minha pesquisa de doutorado, né? Sou doutorando em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a minha pesquisa, ela trabalha justamente com a tradução de humor. Como é feita a tradução de humor em legendas de uma série? Eu escolhi a série The Big Bang Theory, é uma série que eu gosto particularmente, e é uma série que trabalha o humor a partir de termos de especialidade, porque a gente tem um conjunto de professores de uma universidade que trabalham na área de física, de biologia, então eles utilizam esses termos da área deles para fazer humor. E a minha intenção é pesquisar como é feita a tradução dessas legendas do inglês para o português e como é feita a tradução do humor com a utilização desses termos técnicos. O que o senhor falou ainda há pouco é bem verdade. A gente tem uma diferença de humor entre a língua, o humor que é feito no Brasil, em português, e o humor que é feito nos Estados Unidos ou em outros países anglófonos. Na realidade, são diferenças culturais. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, tem muitas características do humor americano que trabalham com aspectos fonológicos. E isso é bem interessante para a gente que trabalha na área de linguística, que como é feita a tradução, nesse caso que eu estou trabalhando com tradução, como é feita a tradução de uma forma de humor fonológica? Como é feita a tradução quando eles falam uma palavra, eles trocam um som de uma palavra para dar um outro sentido e a gente não tem esse som em português ou a gente não tem o equivalente? E como é feita esse tipo de trabalho? E o interessante da pesquisa que eu estou tentando realizar é que eu vou fazer uma comparação entre duas traduções dessas legendas da série para o português. Uma delas é feita por tradutores chamados amadores. Eles são tradutores que pegam as séries nos Estados Unidos, pegam por meio de sites de downloads, e depois eles traduzem a legenda, geralmente em 2 dias, porque eles precisam colocar no site para alimentar e o público poder baixar para assistir. Então, por exemplo, essa série passa nos Estados Unidos às quintas-feiras. No sábado já tem a série com a legenda em português. E a outra é a legenda da série no DVD. Então eu vou fazer uma análise comparativa dessa tradução da série no DVD.
Que pressupostamente é mais bem elaborada.
Pressupostamente é mais bem elaborada. A gente, na realidade, uma das coisas que eu já percebi durante essa pesquisa, que ainda está em fase inicial, mas já deu para perceber, é que as legendas do DVD, elas são bem menores do que as legendas que são produzidas em 2 dias para se colocar em um site de download. Porque no DVD eles têm mais tempo, porque eles só vão vender, comercializar o DVD depois que a temporada da série terminar. Então a temporada começa em setembro e termina em maio, geralmente. Então depois de maio, geralmente lá para o mês de agosto, eles estão lançando o DVD. Então nesse tempo todo, eles conseguem fazer legendas menores para que a pessoa possa acompanhar de forma mais rápida e não perder também a movimentação. Porque a questão da legenda tem a questão da movimentação que a pessoa precisa ver na tela do cinema ou na tela do computador ou da televisão onde ela estiver assistindo, mas ela precisa ler também, precisa ler rápido. Então as legendas do DVD geralmente são mais curtas e enxutas do que as legendas que são produzidas em 2 dias, porque eles, na realidade, eles acabam... Essas legendas que são produzidas em 2 dias acabam sendo traduções bem mais literais. E eles acabam trabalhando um pouquinho mais o humor por ser uma tradução literal. Mas aí, será que eles trabalham, será que eles fazem essa legenda, esse humor, de forma convincente, de forma adequada à língua portuguesa? Será que eles conseguem fazer essa tradução cultural também desse humor?
Lembrando que o humor, em se tratando, por exemplo, pegando um exemplo prático, né? O humor de um filme de Woody Allen, por exemplo, é um humor que não vai te despertar uma gargalhada, mas se você entendeu a intencionalidade da frase, é mais ou menos um sorriso, sabe? E é um humor muito mais, vamos dizer assim, sofisticado que o que é veiculado normalmente. É mais ou menos isso, professor?
Isso, também. Por se tratar de uma série que é feita para as massas nos Estados Unidos e, por conseguinte, no Brasil, ela tem um humor um pouco menos sutil do que um humor, por exemplo, de Woody Allen ou outros. Mas eles, ainda assim, a gente tem essa diferença da sutileza do humor entre uma língua e outra. São aspectos culturais mesmo. Uma língua é diferente da outra em questões de cultura.
E se realiza de forma diferente.
Se realizam de forma diferente e a gente precisa saber trabalhar com esses equivalentes tradutórios de forma adequada para que esse humor seja entendido no Brasil. Porque o humor lá dos Estados Unidos, muitas vezes a gente lê alguma coisa, até mesmo em inglês, e a gente fica pensando, mas por que isso? Por que isso é engraçado? E isso precisa ser engraçado para o Brasil, precisa ser engraçado para o público brasileiro. Então, quais são as estratégias que esses tradutores usam é o objetivo da minha pesquisa.
Hoje eu conversei com o professor Alexandre Carvalho, a quem eu agradeço muito pela entrevista concedida.
Queremos agradecer a você também, ouvinte, que sempre tem nos acompanhado nas nossas jornadas informativo-culturais. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem são de João Nilo. A supervisão e edição ficam a cargo dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Lembramos que este e outros programas da Rádio Web estão disponíveis em nossos bancos de dados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.